Ver, tá no ar, tá no ar. Acho que agora tá no ar. Então, galera, vamos ao...
Daqui a pouco cai morto aqui.
Nossa, tô comendo a pipoquinha aqui, cara. E sabe quando é aquela coisinha do milho, que é tipo uma pelinha, assim, vai, engasga na garganta, puta merda.
Aí tem aquela, essa pipoca doce de milho? Não, né?
Não, é pipoca de sal mesmo.
Vi uma vez, tem aqueles programas que eles fazem, assim, tipo, pegam americanos e põem eles para experimentar as comidas brasileiras e brasileiros para comer essas comidas americanas, né? Cara, quando deram essa pipoquinha claque pros americanos, cara, os caras ficaram, assim, os caras reclamando, gosto de alguma coisa velha, estragada.
Estavam certos, né?
É um povo sem visão. É um povo sem visão, é o que eu digo. Vamos começar o podcast MDM, o podcast mais prejudicial da internet. É só prejudicial, só dá prejuízo pra gente. Nós temos aqui eu, o Change, nós temos o Hell e nós temos o Nerd Reverso.
Estamos aí.
Oi, Hell, desculpa, você falou aí, eu te cortei.
Eu falei que é o Hell comendo sopa.
Comendo sopa, tá certo. Não, cara, eu tô saudável, né? Comendo sopa, comendo pipoca aqui. Né?
Eu tô esperando a minha batata frita ficar pronta ali na Air Fryer. Que é a melhor compra que eu fiz, cara.
Cara, Air Fryer é muito amor, assim. Mas assim, ele perde um pouco do amor, né? Que sai o óleo, mas...
É que graça comer sem óleo.
Não, a graça é que, assim, não sei se você já viu, mas assim, na internet tem receita das paradas. Eu basicamente coloco o negócio lá, coloco no máximo, deixo o contador pra 20 minutos e tá pronto. Pra tudo. É tudo feito do mesmo jeito, fica tudo com o mesmo gosto, é tudo ótimo, é isso.
Bota um tablete de manteiga junto pra ficar com um gostinho do óleo, assim, sabe? Lá dentro, assim, é uma delícia. Mas enfim, galera, a gente tava sem assunto, a gente tava sem saber o que fazer nesse podcast, a gente tava até pensando em reciclar mais um dos vários temas que a gente já reciclou antes, né? Desde que a gente perguntou no... Na página do Facebook do MDM, no perfil do Twitter do MDM, quais seriam sugestões de assuntos, né, que as pessoas deram, e até que a gente recebeu algumas ideias bem bacanas, e a nossa leitora... Caraca, eu perdi o nome dela.
Ah, Felipe, pelo amor de Deus.
Puta que pariu. É fake do Bugman. É leitora, é fake do Bugman. O Bugman,
velho. É, uma leitora nossa que eu já peço... Ah, Ana Ferreira. Ela falou, poxa, o que vocês não fazem um podcast sobre blockbusters que deram errado? Que foram grandes apostas do cinema contemporâneo, ou não, que foram grandes decepções extremas. Cito uma, O Destino de Júpiter, que tem até um enredo aceitável, produção, figurinos bom, mas não emociona. Sem falar que o Sean Bean não morre. Tá bom. Então a gente foi até a nossa fonte de informação super certeira, que é o Wikipedia, né, que a gente leva como fonte de informação para tudo, e a gente achou uma lista dos piores prejuízos de bilheteria de toda a história do cinema, e é aqui que a gente vai começar o nosso podcast, a gente vai analisar, vamos ver se esses filmes realmente mereceram ou não, casos curiosos que estão aqui, que perderam mais de 100, 150, 200 milhões de dólares, e estamos aí. Hel, você queria falar alguma coisa?
Não.
Então começa você, por favor.
Cara, então, vendo a lista aqui, eu reparei que tem uns filmes que são legais, né, cara, que estão ali. Por exemplo, o 13º Guerreiro, por exemplo, é um filminho merda legal, assim, né? Mas tem uns filmes que eu acho muito bons, por exemplo, As Aventuras do Barão de Munchausen, por exemplo, que, porra, é um filme do caralho, né, velho? E, inexplicavelmente, foi mal de bilheteria.
Mas quanto ele teve de prejuízo?
Deixa eu ver, gross, nominal... custou 23... E arrecadou 8.
Nossa. É fogo, né? E o 13º Guerreiro?
Tá aqui entre 100 e 160 milhões e arrecadou 61.
Cara, isso é que é foda. Tipo, o 13º Guerreiro, ele... Faz muito tempo que esse filme é de 99 e eu vi na época que saiu. Foi quando o Diogo do MRG, ele alugou a fita... A fita de vídeo, na época da Blockbuster, ela alugou, a gente viu lá na casa dele, e é um filme legal, assim, ok, não é muito ok, mas cara, foi um filme pra 160 milhões de dólares de orçamento, de produção, eu não me lembro de ter tantos efeitos especiais.
Eu pensei nisso, olhando ali também, tipo, alguns filmes que assim, cara, ele foi fracasso, porque os caras não mensuraram direito qual era o potencial de grana do filme, entendeu? Se fosse um filme... Que não fosse blockbuster, né? Fosse médio, fosse pequeno, não fosse planejado para ser uma grande bilheteria, talvez os caras gastassem menos e não saíssem no prejuízo, né? Acho que houve uma falha de cálculo aí para alguns filmes.
Sim, porque o 13º Guerreiro, a gente não tá falando de um... Cara, é um épico Senhor dos Anéis, Ben-Hur da vida, assim. Cara, ele é um filme, ele é bem pé no chão, assim, se você... Pelo que eu tô me lembrando, assim, não me lembro direito. Aí, pô, pra gastar 160 milhões pra fazer esse filme, e pra ter o... Aí não, botou
ele é, que... Ele é uma aventura com tons de suspense, mas é bem, meio meia boca, assim.
Não, isso é só...
Você vê, okay.
Isso é o custo de produção, né? Então, o prejuízo do 13º Guerreiro tá... Com a inflação ajustada, está entre 100 a 180 milhões de dólares. Cara. Como eles conseguiram perder tanto dinheiro assim, eu não sei, cara. Mas vai, Hel, o que mais você está vendo aí?
Estou comendo sopa. Alô,
vindo? Oi, tô vindo. Manda bala.
Então, aí tem uns filmes, cara, que a gente fica se pensando. Eu fico pensando assim, né? Por exemplo, você lembra do Alexandre, né? O filme lá do...
Sim. Ah, esse aí já sabia que ia ser uma merda, né?
Sim. Tipo, eu lembro quando anunciaram, né, a história do Alexandre o Grande, e aí tinha o Colin Farrell, que na época tava, tipo assim, ele era, né, o atorzinho da onda.
Angelina Jolie também?
É, Angelina Jolie. Tipo assim, era um filme que eu imaginei, né, que, pô, é um épico, né, um personagem histórico, um elenco aí de pessoas conhecidas. Eu não imaginei que fosse naufragar do jeito que naufragou, né?
Mas será que não, ele não foi na mesma época que aquele filme do Brad Pitt, Troia?
Eu acho que foi um pouco, foi logo depois, se eu não me engano, né? Eu acho que foi isso também, né?
É, meio que as pessoas meio que desanimaram. Porra, o filme é igual, aí eu lembro que o cartaz era parecido, era na mesma tonalidade de cores, e aí é tudo medieval da Grécia Antiga, e aí acabaram vendo também, não sei, pode ser isso.
É ruim isso também, né? Sim.
Cara, e eu não sei quanto a você, eu sei que você falou do Colin Farrell e tal, mas ele foi justamente o motivo de eu não ter visto esse filme, cara. Que você olha pro Colin Farrell e falou, cara, esse cara não é o Alexandre o Grande, cara. O cara é um merda.
É o Alexandre irlandês, né?
É, sei lá, cara. Então, eu me lembro quando saiu esse filme, e olha que esse filme é de que ano?
2004.
2004, cara. Se hoje eu sou um bosta que gosta de qualquer coisa, em 2004 eu era pior ainda. Eu gostava de qualquer merda que colocasse na minha frente. E eu não gostei. Eu achava que o Alexandre ia ser um filme ruim. Então imagina o quanto potencial de merda que não era, né? Posso falar um aqui, então?
Claro.
Manda ver.
Cara, tem um aqui que ele perdeu 126 milhões de dólares, porque, cara, quem não sabia que esse filme ia ser um fracasso? É o filme do Final Fantasy, cara.
Não sei. Eu dei dinheiro, eu vi esse filme no cinema.
Nossa, vocês viram esse filme? Eu não vi até hoje. E eu tenho certeza que porque eu joguei o Final Fantasy desde o primeiro, na época do Phantom System, assim, sabe? Então eu jogava sempre. E era um jogo de fantasia medieval, onde você tinha mago branco.
O filme não tem nada a ver com o jogo.
Então, aí você tinha guerreiros, clérigos, bardos, não sei o que. Caraca, imagina o filme do Final Fantasy, você olha, você, caralho, que porra é essa, cara?
É tipo um filme genérico desses mangá futurista, né, cara? Tentaram fazer um...
É, também ficou uma ficção científica bem genérica, assim.
É.
Aí tem o lado meio de cinema oriental, que é uma coisa que é diferente do que a gente estava acostumado até então, que é que tem umas pausas maiores, tem os momentos mais reflexivos, coisas assim. O grande problema, e tinha um atrativo na época, claro, de ser aquela revolução digital, né?
Sim,
era a coisa que mais se falava, não sei o quê. O problema é que esses pontos não sustentam o filme. A história é fraca. E a história é muito pueril, sabe? Não te atrai, a história é muito simples.
Tarde o James Cameron tá aí pra provar que a fórmula funciona, né?
É, mas acho que aí teve a quebra de expectativa. Primeiro, você tem dois públicos. O primeiro público que jogou o game e queria, tipo, puta, olha só que maneiro o filme do jogo que eu joguei a minha vida inteira, vou lá ver porra, que porra é essa desse trailer daqui, nem fudendo vou ver isso. E você tem o outro público que, jogo de videogame, filme de videogame, não vou ver não. E não agradou ninguém, sacou?
Não, é verdade, tem esse problema mesmo, cara. Acho que não... Se tivesse um outro nome, se fosse, sei lá, Alienígenas Mágicos do Espaço, talvez desse mais certo como Final Fantasy, entendeu?
É, e aí tem um Final Fantasy que foi só o custo de produção. Aqui não tem o custo de marketing nem nada, assim. Foi 137 milhões e o prejuízo foi 126 milhões. Puta que pariu, o triplo tá aí?
Morreu.
Não. Morreu. Nerd Reverso, você quer ler algum aí da...
Só aqui, porra. Alô?
Caralho!
Nossa senhora!
Puta que pariu!
Ah, no meio do tiroteio. Caralho, tiroteio.
É, dá um mudo aí. Vai nas reversas.
Então, tem aqui, eu botei por ordem de quem perdeu mais grana, né? É sempre uma ordem boa de você ver. E aí no top tá o John Carter, né, de 2012. Que é também outro filme que, conforme a gente ia vendo notícia e trailer, né? E informações sobre o filme, a gente ia sendo, pô, isso vai dar merda, né? E nem continuou botando dinheiro, E aí se fudeu.
A chamada foi entre... Eu acho que eu e o Jane tava comentando sobre essa. Quem manda o pauta, né, pra variar? E eu acho que um dos filmes que a gente citou foi justamente esse. Cara, John Carter, quando anunciaram o filme, assim, né? E que o ator lá, aquele Taylor Kitsch lá, ia ser o. Era uma aposta, né? Tipo, o estúdio tava tentando fazer dele uma estrela qualquer. Uma
estrela, é.
O ator é um merda, né, cara? Só tinha feito. Uhum. E aí, cara, começaram a sair fotos, e aí os trailers, e a gente olhava aqui e falava, cara. Vai dar certo. Tipo, né? Tá escrito na cara que é.
E sabe uma coisa, em real, que eu reparei nessa lista, vendo filme por filme, cara? Como a Disney tem filme nesse top, cara?
É.
Pega muito filme da Disney. Falei, cara.
Não, aquela coisa, eles fazem muito filme e geralmente estão sempre ali na lista dos principais sucessos do ano. Mas também tem muito fracasso. É aquela coisa. Eles vão tentando, alguns acertam, muitos erram. É
isso. Você, esse John Carter era meio que uma tentativa deles de fazer um novo Piratas do Caribe, assim, né?
Sim. A nova franquia multifilmes, era isso mesmo.
E depois tentaram a mesma coisa com outro fracasso.
Tanto que ele é baseado no A Princesa de Marte, né? Que é o primeiro livro da série, né? E eles preferiram não usar o nome, né? Eles usaram John Carter pra ser tipo, olha, vai ser o primeiro da trilogia, né? Da trilogia
não. Não, isso que eu tava falando aí. O próximo aí da lista aí, que foi o Lone Ranger, né, também, que foi um filme também pra tentar virar franquia, e que também, né, cara, eu acho que todo mundo, vocês lembram quando a gente noticiava, via os trailers e as imagens, a gente olhava com uma cara de...
Não. O Cavaleiro Solitário, o Zorro, o filme do Zorro, quando a gente falou... O Cavaleiro Solitário, ele lembra que ele tem muita treta também durante a produção. Não sei se vocês estão lembrados, assim. Eu não me lembro o que aconteceu, mas durante a pós-produção do filme, muita gente começou a reclamar, ele já não ia muito bem nas exibições testes, aí volta, faz mudança, aí atrasa o lançamento. Aí era uma cagada anunciada, assim, né? Não sei se vocês estão lembrados disso.
Tá aqui falando que ele perdeu quanto? 190 mil, é isso? 190 mil de preju, cara.
Cara, 190 milhões, cara, olha isso. Então, cara, e assim, eu não sei se vocês viram o filme, eu acabei vendo o filme, eu que me arrependi logo depois. Mas, cara, o filme é assim, ele não decola, sacou? Ele é aquela coisa modorrenta, chata pra caramba. E no final, quando finalmente toca a música, né, do Lone Ranger, você fala, caralho, é agora! Aí, tipo, é uma cena que demora uns 30 minutos, você não aguenta mais daquela porra daquela música, aquela cena do Johnny Depp na porra da escada, em cima do vagão do trem, que demora meia hora, eu falei, caralho, cara, o filme é todo errado. Esse,
pra mim, entra naquela categoria de filmes pra ver no avião. Né? Tipo,
eu vi no avião.
Pois é, você tá viajando, não pode levantar, né? Tem um velho do seu lado, um gordo do seu lado, você não pode levantar. Ah, vou ver aqui o filme, né? E aí você fica assim, cara, que merda de filme. Eu só vou terminar de ver porque eu já comecei, né? Não tô fazendo mais porra nenhuma aqui, mais ou menos isso.
Fala, Real. O que você ia falar?
O filme tem umas paradas estranhas, né, cara? Tipo assim, ele é todo metido assim, engraçadinho e tal. Aí, de repente, tem uma puta história chocante, triste, violenta lá sobre o tonto e que ele foi responsável por terem matado toda a tribo dele. Ah, cara, tipo assim, um troço mega pesado no meio do filme. Tipo, o filme é todo descompromissadinho e tal, e de repente ele joga uma parada.
Sim, tem um vilão que come o coração do cara, né?
É verdade, velho.
Cara, completamente pinel, assim, o filme, cara, completamente louco, assim, né?
É, nossa, bem lembrado, cara. E é triste, assim, porque poderia ser um faroeste divertido, né? Pô, você tinha tudo ali na mão, um personagem com visual legal, você tinha o Johnny Depp fazendo um personagem maluco, você poderia ter um filme mais rápido, rasteiro, assim, padrão Disney, e caiu essa cagada, né, cara? É uma pena.
Ah, mas você falou do Lone Ranger, eu tinha falado antes do John Carter, que era o que mais perdeu, né? Perdeu na estimativa entre 122 e 200 milhões. Imagina a Disney olhando pra aquela merda com 200 milhões de prejuízo, cara. É muito foda. Mas o que eu queria falar mesmo, que é o segundo que mais perdeu dinheiro, né? Ou na estimativa ali, tá entre os que mas perdeu com 100 milhões, que é um que eu até gosto, que é o Titan After Earth, né? O Titan Após a Terra.
Putz.
Que era a tentativa da Fox de despontar em animação. Vocês lembram desse filme?
Lembro. Eu lembro porque na época... o meu pai assinou a TV a cabo, aí tinha o canal Fox, eles passavam esse filme.
Reprisava pra caralho, assim.
Tipo, a cada meia hora.
Pois é, e assim, é um filme até que eu gosto, acho uma animaçãozinha simpática. Mas eu lembro que assim, eles botaram efeito especial pra caralho, tudo tinha umas naves, planeta, tudo em CG e tal, misturado com animação tradicional e tal. E assim, ficou um filme caro, não precisava, sabe? Era aquela coisa que eu tava falando. Se fosse um filme, uma animação mais baratinha, sabe, feita de forma... mais artesanal e não cheio de computadores, que naquela época era muito caro, né? Hoje é o padrão, esse filme de 2000. Talvez fosse um filme que não ficasse um prejuízo, né? Tipo, investiram pra caralho e tomou prejuízo. É foda, né?
Sim, cara. Não, a crítica caiu em cima. Eu entendi o que eles tentaram fazer, assim. Eles tentaram falar, ó, cara, tá aqui a nossa... Vamos iniciar a nossa jornada no mundo das animações. Tá aqui um puta desbunde visual pra você se divertir. Só que não sustentou, né, cara? Vai começar pequeno e começou grande e caiu, né? Então...
Esse era o desenho que tinha, que o design dos personagens era do Mike Mignola?
Era o Atlantis, não era?
Era Atlantis. Agora tá melhor. Agora sim, tipo, tamo ouvindo.
Tava falando, esse é o Atlantis, que é bem legalzinho, eu vi no cinema. Mas isso que o JP falou aí, se você pegar, tem outro na mesma categoria, que é um da Disney, né? Que é o Planeta do Tesouro. E o próprio Atlantis, eu acho que não fez um puta sucesso, né, cara? Eu acho que essa tentativa científica pra mulher não rolou.
Alô, Triplo? Alguém tá vendo o atraso do Triplo aí?
Tá picotando aí.
Alô. Tá picotando pra caramba, Triplo.
Valeu. Bom pode aí, doce.
Tá bom. Não, mas nessa linha aí do Planeta do Tesouro que o Triplo comentou, é até famoso por ser um dos grandes fracassos da Disney, né? Porque a Disney vinha daquela época, né? Que ano sim, ano não, eles estavam botando um filme, né, de animação, né? Era a tal da renascença da animação da Disney, e geralmente pegava ali o top 5, top 10 de bilheteria do ano, né? O filme da Disney naquele ano. E mesmo com outros que não foram tão bem sucedidos, sei lá, Hércules, Tarzan e tal, já não são tão decidido com os primeiros, ainda assim entra naquele top de bilheteria. Aí quando chega no Planeta do Tesouro, esse aí foi realmente um fracasso, né? Entrou na lista aí dos grandes fracassos, e meio que assim, praticamente foi até o que levou a Disney a seguir o caminho dos outros e começar a investir em computação gráfica, né?
Sim, tipo, o Planeta do Tesouro tinha muita coisa em computação gráfica aí, né? Tava na época... Era, não sei o quê, 2000, não era?
2002.
Então, era a época, cara, onde a indústria da computação descobriu o cel shading. Você lembra? Que era a computação gráfica onde você mantinha a borda, uma borda preta, como se fosse um 3D, mas com 2D, assim. Foi quando o Futurama, que estreou nessa época, usou muito disso. Os games que começaram a surgir nessa época também usaram muito disso, assim, estourou. Então, e você vê hoje o Titano, a Ilha do Tesouro, né? Planeta do Tesouro, sei lá, envelheceu mal pra caralho. Vê lá depois.
Esse aí eu nunca nem cheguei a ver, assim. Então não posso nem dizer se é uma merda mesmo, não. Mas assim, a ideia já não é muito boa, ou talvez fosse bem executado, mas assim, me parece uma ideia idiota, que é você adaptar A Ilha do Tesouro, né, o livro infantil clássico, como o Planeta do Tesouro. Aí tipo assim, cara, a gente tá começando a misturar aí as coisas. Se você não tiver um cara muito bom de história pra amarrar isso tudo, fica meio esquisito. Então, acho que já começou por aí, né?
Deixa eu lembrar um aqui, cara, que esse aqui é o clássico, cara. Não tinha como dar certo esse filme. A gente viu no primeiro trailer, na primeira imagem, no primeiro trailer, apesar de ter alguns MDMs que defendiam com unhas e dentes na época, mas, cara, o filme do Lanterna Verde tomou um prejuízo de quase 100 milhões de dólares. E é um dos únicos, acho que é o único filme de super-herói, não, tem o Quarteto Fantástico aqui também, que também era outra merda anunciada, mas o Lanterna Verde, cara, tomou 95 milhões de prejuízos de dólares. Ele custou 200 milhões, cara, pra fazer o que, pra 5 anos atrás, já era, pra hoje é um absurdo, mas pra 5 anos atrás é uma coisa estrondosa. Mas fala, Real.
Se você pensar que esse dinheiro todo foi gasto pra fazer aquela merda de uniforme que o Lanterna Verde usa. Tipo, cara, eu não sei se você lembra, mas quando anunciaram que esse filme ia sair, né? Aí anunciaram que era o Reynolds, que ia ser o Lanterna Verde. Lembra que a gente já ficou falando...
Sim.
Vai dar certo. Aí, tipo, o diretor era um cara até que fazia uns filmes de ação legais, né, tal. Mas aí, cara, saiu aquele primeiro trailer cheio de piadinha com I Know Right. Lembra, cara?
Não, eu acho que o primeiro trailer foi o veredito, né? Porque você tinha coisas ruins, tipo Ryan Reynolds, e você tinha coisas boas. Então, tipo, eu lembro que a gente ficou animado quando anunciaram o Cine Extra e tal. Eu lembro que a gente gravou o podcast lá com o Ivan, que tinha visto as coisas do design de produção, e falou que ia ser bacana. Então, assim, tinha alguns aspectos que poderiam levar a um bom filme, mas aí fudeu tudo.
Cara, foi muito triste, cara. Porque, tipo, a gente estava muito esperançoso. Você lembra, Hel? Porque eu acho que você que falava, cara, o filme do Lanterna Verde, se bem executado, ele pode ser um novo Guerra nas Estrelas. Puta que pariu, não sei o que. E aí saiu o primeiro trailer com ele, I know, right? Aí você, puta merda, cara. É muito triste, cara. Esse filme deixou todo mundo triste. Mas diz aí, Hel, qual outro aí que você fala?
Um outro que tá aqui na lista também, que, cara, que sinceramente, eu não sei nem como, que foi aquele Pluto Nash.
Pluto Nash, sim.
Que o Ed Murphy já vinha numa toada de filmes horríveis, assim, né, cara? Tipo, do final dos anos 90, início dos anos 2000, assim, ele fazia um filme ruim atrás do outro, assim, né, cara? E aí, os caras me dão 100 milhões pra ele fazer essa porra de Pluto Nash. Cara, óbvio que ia dar merda, né, cara? Tipo, o cara não fazia sucesso desde, sei lá, desde um Tira da Pesada 3 dele, que já tinha sido uma bosta, né, cara? Cara... Olha, sinceramente, velho, eu sei que o Chang é fã do Ed Murphy. Mas...
eu sou mesmo.
Mas esses filmes, cara, dele aí, dos anos 2000, cara, puta que pariu, Chang.
Cara, eu sei, são todos ruins. É foda, e esse foi também um dos maiores vencedores do Framboesa de Ouro.
Olha só, custou 100 milhões e arrecadou 7. Cara, 7?
Cara, mas 7, cara, 7. É o... Nossa, cara, ele é o 79º, tá na lista do Rotten Tomatoes como o 79º pior filme de toda a década dos anos 2000.
O Pluto Nash, mas vira e mexe tá passando no SBT e eu paro e assisto um pedacinho, assim, cara, é vergonhoso, assim, cara, aquele lance de ver o filme. Esse Pluto Nash é aquele do que ele é o robô gigante, não é?
Que ele é não, meio... não, o Pluto Nash não é aquele é um robô gigante, não. Esse é um...
Ah, não, esse é aquele que ele é super-herói, não é, esse Pluto Nash?
É, que se passa num outro planeta, acho que é em Marte, né, alguma coisa assim, que ele é tipo uma espécie de super-herói barra detetive espacial, sei lá, eu também não me lembro muito, não.
Horrível, cara. Cara, é triste, assim, eu fico imaginando os executivos, assim, que olharam e falaram, um filme com Ed Murphy? Sim, dê 100 milhões para ele, né?
É, uma ficção científica com Ed Murphy, que a gente não sabe se vai ser um humor, se vai ser ação, se a gente vai ser alguma coisa. Porra, não, né, cara? Tipo, que errado, cara. Pô, eu gosto muito do Ed Murphy, cara, mas Pluto Nash é... nem o SBT reprisa ele com tanta frequência, cara, só pra você ver. Deixa eu falar
nem
de...
Nem o Silvio gosta dele, né?
Oi, o que você falou, né, Javier?
Nem o Silvio gosta do Pluto Nash.
Nem o Silvio, nem o seu Silvio gosta do Pluto Nash, cara. Deixa eu ver quem mais tem aqui. É o filme que o Nerd Reverso adora. Olha o Speed Racer aí, ó. Perdeu 90 milhões.
Pois é, eu ia comentar sobre ele, malditos, cara. As pessoas não entenderam, o filme é ótimo. Não, mas eu acho que ele comete o mesmo erro, assim, que vocês estavam até falando do vamos dar grana pro Ed Murphy, né? É essa coisa, né? Ah, produzido pelo Wachowski. Ah, dá 120 milhões pra eles fazerem o filme. Não, cara, se dava pra fazer aquele filme tão bom quanto ele foi, com 60, eu acho. Ia ser um filme com bem menos expectativa, né? Cadê aqui?
O problema que eu acho do Speed Racer é o exagero visual, assim, né, cara? Tipo, assim, os caras, eu acho que viajaram demais, assim, sabe? Ah, vamos fazer, né? Tipo, igual o desenho do Hot Wheels, assim, né? O filme. Assim. Cara, é... Sei lá, velho, é muito ruim, cara, é muito irreal. Não,
é um mundo completamente pirado, sim, a ideia é toda essa, mas eu entendo que não é um filme pra todos os gostos, por isso mesmo, não deveria ser uma grande produção, sabe? Eu entendo ele ser um fracasso, sabe? Eu gosto muito do filme, mas eu entendo ele ser um fracasso de público, assim.
Mas aí que tá, acho que a aposta do Speed Racer era, tipo assim, virar um novo Transformer, assim, virar um filme de franquia, né, de fazer, assim, vários filmes.
Eu acho que, na verdade, eles estavam confiando muito no taco dos Wachowski, que ainda eram os Wachowski, né? Eles vão fazer um filme de diferentão, mas vai atrair audiência, porque aconteceu isso com Matrix. Sendo que, sei lá, Matrix foi um ponto completamente fora da curva, assim, né? De filmes.
Acho que eles imaginaram assim, cara, se as cenas de perseguição de Matrix são foda, imagina o que esses caras vão fazer num filme de Speed Racer.
Pode ser, é.
Não, e pior que você tinha um casting ali decente, né? Você tinha o John Goodman, você tinha o cara do Lost, que era a cara do Corredor X, né?
Tirando o cara do Lost, eu acho o elenco todo muito bom, cara.
Pô, mas o cara do Lost, ele parece com o Corredor X, cara, fisicamente.
Não, parece, fisicamente parece, sem dúvida.
Famosinho na época, né? Tipo, foi a tentativa dele.
Ele era o chamariz do filme, assim.
E sentou, né, cara, a carreira dele, né?
Pelo menos uma coisa de boa esse filme trouxe, né? Cara, é porque, assim, a maioria das pessoas conhece ele como o cara do Lost. Pra mim, ele é o bosta do quinteto. Então, assim, lá de trás, dos anos 90. Então, pra mim, ele é o bosta do quinteto, sempre vai ser.
Ah, do Party of Five, que você tá falando. Nossa, Party of Five, é verdade. Ele é o bosta
que
do
Party of Five. Que eu via na Record.
É aí que você sabe que era o quinteto.
Rapidinho, um negócio que eu tava vendo aqui que eu queria comentar. Se eu fosse produtor de cinema, se eu pudesse dar uma dica pra um produtor de cinema, eu falaria, cara, não faça um filme do Peter Pan.
Pois é.
Os dois últimos, o Peter Pan de 2003, que eu gosto, e o Peter Pan de 2015, que me pareceu uma bosta, eu nem quis ver, ambos estão na lista de maiores fracassos. Assim, tipo,
cara, mas vamos lá, o Peter Pan de...
coloca muito dinheiro e perde muito dinheiro com esse
filme. Mas vamos lá, o Peter Pan de 2015, cara. Porra, você viu o trailer, cara? Aquele o Wolverine lá, todo estranho. Sim. Porra, que não é nem o Capitão Gancho, ele é o Barba Ruiva, né? Sei lá, o Barba Negra.
Sim.
Porque o Gancho é um herói.
É um prequel, pra mostrando a amizade do Peter Pan com o Gancho e depois eles se tornando inimigos, um negócio assim.
Não, tinha premissa legal, mas, cara, você vê aquele trailer e ele te causa uma... Não!
Sim. Teve uma das polêmicas aí também durante a produção, que botaram uma atriz branca pra fazer a Tigre Lili, então, tipo, porra, a única personagem que é originalmente índia, né, a gente não tem que mudar a etnia dela, e você quer desmudar pra branco, é foda, né? Enfim, isso de coisa também. Foi um fracasso. Eu gosto de 2003, que na verdade é um filme que nem é um filme americano, é um filme inglês, talvez por isso tenha
a filha do Coldplay.
Tem a filha do Coldplay, esse é o ponto negativo. Mas aí até combina, vai. Aquela coisinha de fantasia, onírico, aquela coisa mais assim, até combina. Eu acho um filme legal, mas é impressionante, assim. Peter Pan vai dar merda, cara. Não faz um filme novo, não. Deixa
cara, acabou no do Robin Williams, né, cara? Ali, do Steven Spielberg. Uhum. Não dá pra fazer mais ali. Acabou ali. Hel, você quer lembrar mais de um aí?
Eu quero lembrar um que essas tentativas dos caras de emplacar uma nova franquia de ação, assim, tentando fazer com novos atores. E aí eu vi aqui aquele filme Stealth, A Ameaça. Ah, não. Que é um filme de gênero, né? Um filme de avião, né?
Eu não sei que filme é esse.
Que tava meio assim, que tipo, desde o Top Gun, né, cara? A gente não tem um filme de avião, assim, né? Que faz sucesso.
Daquele gênero, igual o filme de tubarão, né? Filme de avião.
E aí eles tentaram essa, né? Stealth, e aí com os atores... Cara, tem o Jamie Foxx nesse filme, né? Ele morre, né? Ó, spoiler.
Eu tô vendo, Jamie Foxx, Jessica Biel, tô vendo, né?
E o Josh Lucas, que é um ator meio merda, né, cara? Que eu acho que eles estavam tentando fazer dele um ator, assim, né? Que ele tinha sido o Talbot, né? No primeiro Hulk, né?
Sim, lembro dele.
Sim. E aí meio que eles estavam tentando fazer dele, né? Um novo atorzinho, assim, né? E, cara, é aqueles filmes genéricos, assim, sabe? De ação, assim, cheio de clichê, sabe? Que você já viu acontecer em todos os outros filmes, assim, né? Acontece exatamente nesse. E é ruim, assim, né? Aquele filme simplesmente esquecível, né, cara? Que não traz nada de novo, assim, né? E aí os caras vão e me gastam 135 milhões de dólares pra fazer esse filme.
Isso que é foda, né, cara? Digo, põe dinheiro demais nas paradas que não tem retorno, cara. É foda.
Aí, óbvio, né, que ia tomar preju, né, cara? Mas E tipo assim, até entendo, eu acho que muito desse dinheiro foi gasto nos efeitos especiais, né, fazendo os aviõezinhos lá e tal, mesmo porque é de 2005, né, e eu acredito que pra você conseguir efeitos especiais naquela época era mais difícil. Hoje não, hoje você, né, qualquer sériezinha merda aí de TV já consegue fazer um combatezinho de navinha, né?
É, uma coisa de metal, assim, né? Um objeto inanimado fica um pouco mais fácil, né, de fazer.
Mas aí, é isso que eu acho estranho, sabe? Essas pessoas, eles tentando fazer esses filmes, assim, sabe? E gastando muita grana, assim, nesses filmes merdas, assim, cara. Tipo, cara, você olha e fala, velho, como que esse... Por que, né, que esse cara... Eles gastaram tanto num filme tão genérico assim, né, cara? Não dá pra entender.
Cara, deixa só... Você falou de... Não entende como as pessoas gastaram dinheiro em filmes. Tem um filme aqui que eu esqueci o título dele em português. Mas alguém colocou 100 milhões, réu, na época. 100 milhões. Em 1998. Que é o Jack Frost. É aquele filme onde o Michael Keaton vira um boneco de neve.
Caralho, eu lembro desse filme. Caralho, como é que isso aí custou 100 milhões, cara?
Óbvio que eu consigo fazer pagamento, desvio de verba. É porque o boneco de neve era todo digital, né? Então, alguém chama... Não, pega ali o cara do Batman. Vamos transformar ele num boneco de neve e fazer um filme de Natal.
Deve ter gasto uma grana em captura de movimento, CG, essas
coisas. 98, né, cara? 98, assim. Mas, cara, quem vai colocar 100 milhões nessa merda? Deu um prejuízo de 99 milhões.
Tipo, é aquelas coisas de filme tal americano, né, cara? Que eles têm muito dessas tradições de filme de Natal, né, cara? E também é uma época em que eles gastam muito, né? Eles investem muito nessas apostas, né? Tipo, alguém viu e falou, cara, um filme que o Michael Keaton vira um boneco de neve, esse vai ser o filme do Natal, sabe?
É que nem 100 milhões, Gel. 100 milhões pra época. Sendo que esses 100 milhões não tá ajustado pra inflação. Então, imagina o quanto não foi, né? Enfim, o que mais aí, né, Gervés?
Cara, eu tô separando aqui na lista, tô vendo aqui alguns. Aí, por exemplo, eu tô tentando ver o raciocínio, né, de por que que esses filmes se tornaram fracassos. Aí tem um aqui... Opa, não. Tem um aqui que é meio assim, o fracasso dele foi meio que desenhado, que é o Evil All Might, né, que aqui no Brasil ficou A Volta do Todo-Poderoso.
Ah, não, óbvio, né, cara?
Fez muito sucesso com o Jim Carrey, né? E aí tem uma cena ótima com o... Caramba, esqueci o nome dele agora.
Steve Carell.
O Steve Carell, que não era muito conhecido do público de cinema até então, tem uma cena ótima com ele no primeiro, né? E aí resolveram dar um segundo filme só pra ele, já que o Jim Carrey não ia voltar. Vamos pegar esse cara que teve uma cena engraçadinha no primeiro, apesar dele não ser um chamariz pra público de cinema, ele não era conhecido até então, né?
Ah,
e vamos dar um filme só pra ele.
Ele tinha feito um filme de 40 anos, né?
Pois é, isso, acho que foi antes do filme do vídeo de 40 anos ainda, né? Foi quando ele...
Não, foi depois. Eu me lembro que quando saiu o Todo Poderoso, e aí daquela cena do Steve Carell do Todo Poderoso, que é genial, é muito engraçada aquela cena. Aí, eu acho que foi o diretor que viu ele, viu e falou assim, cara, vamos fazer um filme, pelo amor de Deus, vamos fazer um filme, sobre o que você quiser. Aí ele falou, então vamos fazer um filme sobre o Virgem de 40 anos. Aí foram desenrolando a história. Assim, é. Tanto que o filme, a maior parte dele foi feita no improviso. Ele não tinha roteiro. As pessoas nem diálogo. Eles iam meio que inventando, assim. Então, é foda. Mas ele meio que tava famosinho por causa do Virgem de 40 anos. Mas entre falar que um cara desse vai segurar um filme que era conhecido pelo Jim Carrey, cara, aí é foda, né?
Pois aí, tá lá, cadê? Tá na lista, deixa eu ver onde exatamente ele tá. Ele é de 2007. Aí essa porra desse filme teve um orçamento de produção, não tá nem contando marketing. Sim. 175 milhões. É mole?
Perdeu aí, 100 assim, milhões.
Não, pois é, ele até fez. Ele fez uma boa bilheteria. Ele fez 173 milhões. Só que tem todo o custo marketing, né? Então ele ficou no prejuízo de 88 milhões ainda nessa brincadeira.
Nossa, cara. Pedindo pra dar merda, né?
Pedindo pra dar merda, gente.
Agora, vai, Real. Eu ia falar de um filme que tá nessa lista aqui, que é também um dos grandes fracassos. Se você for ver aqui pelo fracasso ajustado pela inflação, ainda é o maior deles, que é um filme que eu acho muito bom, cara, que é A Ilha da Garganta Cortada, de 95, que é um filme de piratas, né, com a Gina Davis, o Matthew Modine.
Pô, esse filme é muito foda, eu adoro esse filme.
E é o que eu tava falando pro réu, assim, é engraçado que esse filme, ele não fez sucesso, né, nenhum, ele deu 140 milhões de prejuízo. Mas o Piratas do Caribe fez, né, cara? Que é isso que eu não entendo. Talvez seja a época.
Né? A época errada, exato. Não, e esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom mesmo. Bem bacana.
Sim,
é,
tem uma história bacana e tal. O elenco é bom também.
O Frank não, e esse filme, cara, esse filme é aquele filme que, assim, você começa a ver ele de bobeira, ah, tô fazendo nada, e o filme te prende, cara. O filme realmente é cativante, assim, é bem legal.
É, eu acho que esse filme tomou prejuízo muito por causa do... Acho que as locações, né, esse tipo de coisa. Na época não tinha nada. Era tudo feito de verdade, né? Os caras construíam os navios mesmo, iam pro mar. Tinha, não era digital, né, nessa época, né? Então eu acho que o custo de produção dele foi altíssimo, muito por conta disso. E você fica lá, à mercê do sei lá, você tá filmando no Caribe, de repente dá uma porra de um tufão lá e...
É foda.
Então eu acho que pelo que eu lembro, acho que esse filme teve alguns problemas com relação a isso, né? Mas eu não lembro exatamente o porquê dele não ter agradado o público, assim, das pessoas não terem ido assistir o filme. Não sei se... Se os atores não eram. Não é porque tinha a Gina Davis, né? Que era uma atriz famosa na época, né? O Matthew Modine. O Matthew Modine nem tanto, né? O Matthew Modine sempre foi um ator meia boca, assim, né? Um cara que nunca foi muito, muito chamariz, né? Mas sei lá, cara, é um filme bom, mas que não deu certo, ninguém sabe exatamente por quê.
Galera, olha só, a gente precisa terminar agora rapidinho, só cada um mais um filminho aí que tá na lista, que queira falar rapidinho. Né, Reverso?
Deixa eu falar aqui rapidinho. Tem aqui alguns que eu achei interessante, que na verdade são até filmes considerados clássicos hoje, e que não. E foram fracassos, né? Então, por exemplo, tem o Hugo, do Martin Scorsese, né? Sim. Que é um puta filme, mas é tipo assim: caralho, Martin Scorsese com grana, foda-se, vou gastar dinheiro pra caralho, assim. Ele gastou dinheiro pra caralho e sabia que não ia arrecadar, mas foda-se, eu sou Martin Scorsese, eu posso perder dinheiro. O Hudson Hawk, acho que é um clássico do Sessão da Tarde, né? O Falcão está solta, né, com Bruce Willis, também foi um fracasso nos cinemas. O Cotton Club, que acho que foi a estreia do Nicolas Cage, né, que era lá do tio dele, do Coppola, né, que também é um puta filme, mas foi um fracasso. E o Hello Dolly, né, que é um musical que hoje é famoso, cult, né, com a caramba, esqueci o nome dela, Barbra Streisand, mas que na época não, também foi fracasso. Então são só até, assim, casos meio fora da curva, porque, assim, são filmes que têm lá os seus méritos, cada um o seu, mas foram um grande fracasso. E eu queria mencionar também o do ano passado, Fantastic Four, né, que, por favor, não dá pra falar de fracasso. Acho, inclusive, que é, tipo, prêmio Fantastic Four de filmes fracassados, assim.
É, isso que eu ia falar.
Esse aí acho que é fora de concurso já, fora da curva, que ele é completamente...
Cara,
ele é o filme que tinha pra dar certo. Aliás, eu até comentar daquela história da foto do destino, lembra? Quando a gente postou no MDM falando, óbvio que essa merda é fake, que tá muito feio. E a gente descobriu que era de verdade quando ameaçaram processar a gente.
O cara enrolado num monte de papel alumínio, cara... Não dava pra entender esse filme, cara. Lembra quando começou a sair, né, as notícias de que ia ser diferente, que o cara ia fazer uma epopeia de ficção e não sei o quê. Aí anunciou o elenco, a gente falou, porra, bom, né, um elenco bom, né. Aí quando começaram a sair aquelas fotos, nada a ver, né, cara, os caras, ah, não vamos usar uniforme, ah, não sei o quê. Cara, tipo, a gente só se pergunta por quê, né, cara. Por que não faz um filme do Quarteto Fantástico, né, como é no quadrinho? Não, tem que inventar. Toma no cu, cara.
Pois é. Vai, Réu, aproveita aí de sua lista rapidinho. Também tem mais que você quer falar aí.
Uma lista, tipo assim, é aqueles filmes que quando eu acho que apresentam pro produtor, ele fala, cara, isso é sucesso. Que um deles, eu lembro, que foi aquele Ishtar, vocês lembram? Que era com um filme que juntava o Dustin Hoffman, o Warren Beatty e a Isabella Adjani. E, tipo assim, era uma comédia, né, cara? Então, porra, Dustin Hoffman e Warren Beatty fazendo uma comédia, né, cara? Cara, acho que esse filme vai bom, né? E não foi, cara. É um filme horrível, né, cara? Outro era aquele, não sei se vocês chegaram a ver esse filme, que era A Fogueira das Vaidades, que era baseado no livro, que foi assim, né, best-seller. O elenco tinha o Tom Hanks, o Bruce Willis e a Melanie Griffith. A direção era do Brian De Palma. E o filme foi fracasso, cara.
Como é que pode, né?
Pô, é aquela coisa que você olha e fala, caralho, não acredito, né? Tipo,
é a falha crítica do RPG. Você pega o dado de 20 e joga, cai um.
É isso que eu tô falando. Tipo, tem filmes que a gente olha... Primeira notícia, a gente fala, cara, isso vai dar merda. Agora tem filmes que a gente, né, que ninguém aposta, né, que, pô, esse filme vai ser ruim, né? Bom, eu acho que um bom exemplo disso era o Homem-Aranha 3, né, cara, apesar de ele não estar nessa lista, ele ter feito uma boa arrecadação, mas, tipo, era isso, eu falava, não, apesar do Venom, né, cara, Isso vai ser foda, né, cara? Porque o Tim Burton já acertou a mão, já pegou como que é o esquema. O personagem já tá... O personagem já tá estabelecido, tipo, né? E aí, de repente, a gente vai lá e vê aquela merda de filme, né, cara? Fora isso, tem... Ah, tem aquele outro filme também. Esse filme é muito ruim, cara. Aquele filme O Soldado do Futuro. Lembra? Com o Kurt Russell, que ele fazia o papel...
Puta merda!
Tipo, ele era um super soldado do futuro, não sei o quê. Cara, quando eu vi o trailer desse filme no cinema, cara, eu falei, cara, esse filme vai ser uma merda. Porque ele lembrava aqueles filmes ruins de ação dos anos 80. Só que ele foi feito quase lá nos anos 2000, né? Ele é de 98, né, cara? Cara, sei lá, velho. É aquilo que acho que a gente imagina que... Às vezes o cara confia demais no nome do ator, né? Pra ver se isso vai dar grana e... Tomara no cu, né, cara?
Não vai querer mencionar o Cru, o clássico?
Também, o Cru. Não, eu ia falar de outro filme, aquele filme que é Sphere. Eu não lembro o nome em português. Que também tem o Dustin Hoffman, o Sheryl
Sphere mesmo. Sphere,
né? O Samuel Jackson, né, cara?
Sim.
Ligado no livro lá do Michael Crichton, lá do Parque dos Dinossauros. Sim,
do Parque dos Dinossauros, pois é.
Barry Levinson, que também que era o diretor, né, cara? Tipo, tinha tudo pra ser também, né? Fala, porra, vai ser uma ficção fodida, né, cara? E não, cara, o filme é ruim pra caralho, né? Então, eu acho estranho isso, né, cara? Porque tem filmes que você bate o olho e sabe que vai dar merda, e tem filmes que ninguém espera, né, cara? E é esses que eu acho que são os que mais me surpreendem. Assim, eu falo, não, cara, não, não faço isso. Você começa a assistir o filme e fala, não.
É aquela coisa, porra, tinha tudo pra dar certo, né? Não faz isso, cara.
Só falar uns aqui, então, rapidinho. Cara, primeiro é o filme inspirado na Batalha Naval, se lembra?
Sim. Cara, como... Mudou tanto, né? Cada notícia desse filme, né?
Cara, como? Okay. Gente, vamos fazer um filme da Batalha Naval, botar a Rihanna, vai ser um sucesso. Óbvio que não, tomou no cu.
O ator merda do esse filme aí, ele foi colocado, era o ator merda lá do John Carter, né? Tipo assim, esse filme encaixaram ele porque provavelmente ele tinha contrato pra 3 filmes do John Carter, né? Que não deram certo, falou, cara, distribui aí esse cara aí nos próximos...
Pois é, e cara, alguém colocou 210 milhões nesse filme. Que ele... falar aqui também do Conan Fogo na Mistura, que a gente... Esse falhou, acabou na bilheteria por causa do MDM, todos sabem, né? Porque...
Sim. Foi um dos que derrubou.
Foi um dos da bilheteria. Cara, Jason Momoa como Conan, alguém colocou quase 100 milhões nesse filme e ele tomou 70 milhões de prejuízo ali por ele. E aqui eu vou falar o último filme aqui, que, cara, esse é a prova de que o público não sabe o que quer. Que foi a Tartaruga Ninja Out of the Shadows, que é esse último das Tartarugas Ninjas que saiu. Aí veio o Michael Bay no primeiro Tartaruga Ninja e fala, não, olha só, vamos fazer algo completamente diferente, vamos fazer as tartarugas diferentes, a história é diferente, não sei o que, faz o filme, bota, aí vem os fãs e falam, não, mas tem que ser igual o desenho dos anos 80, porque é assim, a gente quer ver igual o desenho dos anos 80, aí eles fazem um filme igual o desenho dos anos 80, bota o Krang, bota o Bebop Rocksteady, bota todo mundo, e aí o filme toma um prejuízo de 70 milhões. Viu, o cara foi escutar o público, se fudeu aí, ó.
É tipo o carro do Homer Simpson.
Exatamente, sim. Cara. Tipo o carro do Homer Simpson. Vamos dar voz ao público. Gente, o público não sabe o que ele quer. E aí acontece isso. E é isso, né, galera? Puta, estamos correndo aqui contra o relógio. Vamos para os recadinhos MDM. It's the dream. Tem recadinho aí?
O Rodney pediu pra...
Rodney, aqui ó, no curso do Rodney aqui, lá da escola dele, que é aqui ó, Rodney tá com turmas abertas agora em outubro, desenho para quadrinhos com Rodney Buquemi, turma segunda-feira, de manhã às 9h30 a meio-dia, tarde 1h30 16 horas, tem a segunda tarde, que é 16h30 às 19h, e a noite, que é de 7h30 às 22h. Cara, com o Rodney tá na... tá na pegada, cara. Tem aula o dia inteiro com ele. Porra, não é todo dia que você pode ter aula com o talento dos quadrinhos, que é o Rodney Buchemi. Na Avenida Amazonas, 135, sala 1517, no centro de Belo Horizonte. Quer informações? Buchemi, B-U-C-H-E-M-I, é Buchemi, @gmail.com, ou no telefone 031. Tem operadora? Não tem mais, né? Não me lembro mais. 99701-8898. Curso de desenhos para quadrinhos com Rodney Buchemi. Tem mais recadinho?
Não.
Não?
Não.
Comentários, MDM! Alguém tem comentários?
É, só que a gente falou que ia ler as melhores sugestões do podcast, mas não vamos.
Eu li no meu coração. Pronto. Mentira, então... eu li muitas delas, foi por isso que a gente tirou as ideias aqui. Deixa só eu ler aqui, Real, tem umas pessoas que pediram aqui pra ler, pode ser?
Pode, pode. Não, eu ia falar que a gente faz um podcast só pra ler futuramente.
Ó, futuramente, nunca mais vai voltar. Fábio Mansur falou, vocês podiam voltar com alguns dos clássicos, como Burro da Semana, já que não podem usar mais a capivara humana, né, porque o doutor não deixa mais, A Cúpula do Blocão e o Change na Balada, mas agora qualquer MDM solteiro, menos o Lojinha. O Davi, deixa eu ver, queria dizer que através da leitura de comentários do Facebook, um colega meu da faculdade descobriu que eu também sou leitor do blog. Não sei se isso é bom ou ruim, mas valeu assim mesmo. Que cara, é stalker da leitura de comentários do podcast, olha só, cara. Deixa eu ver aqui, o Emerson Lara, pode dar um recado? Esse sábado vai rolar um evento chamado Livros em Pauta, lá na Fapcom. Fapcom.
Não pode ter um nome desse, cara, não pode.
Que fica na Rua Major Maragliano 191, na Vila Mariana de São Paulo. O endereço do site é central42.com.br/novo/livros-em-pau. E aí, o que acharam de Westworld? Hell.
Pô, muito boa, série foda. Eu vou escrever um post aí a respeito dessas séries novas aí. Deve estar amanhã ou depois pintando no MDM aí. Quer dizer, quando sair esse podcast já vai ter saído. Ou não.
Ou não. Hell, expectativas para o crossover do Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e Supergirl?
Cara, é o que eu falei, essa série pega o nerd pelo coração. Supergirl, por exemplo, é uma série bobinha, mas é fofa, cara. Você olha a atriz, olha a série, cara, te pega pelo coração. Então eu espero isso, cara. Espero fanservice pra caralho, porradaria entre super-heróis, efeitos especiais ruins e muito drama adolescente.
É isso. Pedro Ramos, Change Atos Finais. Porra, de novo Atos Finais, caralho. Atosfinais.tumblr.com, entra lá. Capítulo 2 tá saindo. Deixa eu ver. Wilker Macedo, pra que fazer perguntas? Se nem os comentários do site vocês leem, muito menos daqui do Facebook. Se fudeu, Wilker. A gente leu o seu comentário. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem muita sugestão de tema. Esqueceram de vez o podcast 350? Sim, né? Cagamos.
Não, tá vindo aí.
Alguém viu o Luke Cage?
Ainda não, eu tô esperando passar o hype dos Marvequinhos e desses caras muito tempo presos no personagem, falando, nossa, ai, que série foda, que série linda, melhor série que eu já vi na minha vida. Falei, não, vou esperar, né, cara, pra ver.
Eu ainda também não vi, tô esperando. Yuri Semenov tá perguntando pra gente qual MDM vocês encheriam de porrada. Não vão falar, não. Tem tantos, né?
É mais fácil perguntar que não encheria de porrada, né?
É verdade. Cara, o MDM é uma grande briga. Deixa eu ver aqui no Twitter, que eu mandei aqui também. Aprendi só hoje usar o TweetDeck. Maravilha, hein?
Pô, TweetDeck é vida, cara.
Super atual. Quando vai sair a MDM Box? Vai sair, a gente vai cagar na caixa e mandar pra você que sai melhor do que o Omelette Box. Deixa eu ver aqui, cara, me deixou muito puto hoje, não sei se vocês viram um post que eu coloquei no ar, que o Simon Beasley, cara, ele voltou a desenhar o lobo clássico, porra, eu fiquei todo, caralho, olha só, cara, porra, voltando à minha infância, lendo histórias do lobo e tal, e aí postei todo feliz, cara, a quantidade de leitor falou, ai, mas que desenho feio, vamos se fuder todo mundo antes que eu esqueça.
Não. Sabe o que isso aí merece, né? Isso merece a volta do botão explodir leitor.
Botão explodir leitor, cara. Deixa eu ver. No aplicativo do MDM, que vocês darão a opção de mutar as falas e ocultar os posts do Nasik. Olha, o Lojinha tá desenvolvendo esse aplicativo há 50 anos. Então, pede isso pra ele lá. Aí, né, Geverso? Steven Universo ou Hora da Aventura?
Hora da Aventura, cara. Não existiria Steven Universo em Hora da Aventura.
Vai acabar, né, cara? Próxima temporada é a última.
É, porra, mas 9 temporadas, né? Já deu, né? Porra, não é pra ser...
10 anos.
É, o cara o Simpsons... já tem neto já, porra.
Simpsons até hoje.
É.
Hã? Simpsons tá aí até hoje.
Pois é, tô falando. Nem toda série de animação é pra ser Simpsons, sabe? Algumas devem terminar. Acho bom que termine.
É. E é isso, terminei aqui, ler os comentários da galera. Com você, Hel, rapidinho, vai!
É, teve um cara aqui que procurou por Batatinha Prefeito de Brasília. Manda aqui. Prefeito de Brasília deve parecer Batatinha.
Acredito. Cara, mas o Batatinha, cara, eu sempre tinha um amigo que era ou era Batatinha, sim, ou era Asnésio do DuckTales, lembra? Sempre tinha um Asnésio na escola.
Sim. E...
Mantena. Sempre tinha o Vassourito também. Vassourito,
Corujito e Corujito. Mocochoque,
cara. Mas o Batatinha...
Escamoso também.
Escamoso também. Coitado do cara que tinha o apelido de Escamoso, né, cara? Mas o Batatinha tinha muito, cara. Todo mundo conhece um Batatinha. Todo mundo que era dos anos 80, início dos 90 ali, conhece um Batatinha, né?
Cara, Batatinha era muito foda, né, cara? Foi
gênio da dublagem. Demais, cara. Demais.
É, teve um cara aqui que procurou por fotos do Homem-Aranha na vida real. É, muito...
Do Homem-Aranha na vida real. Ele entendeu bem o conceito de ficção, né?
Vê se tem foto dele respondendo cartinha também, deve ter.
Procurou por foto de super-heróis fora do planeta.
Ok. Tá bom.
Aí teve duas buscas seguidas, que foi Arlequina gostosa, e depois ele procurou por Arlequina muito gostosa.
Ah, sim.
É a diferença lá daqueles dois trailers, o que tem o short tamanho normal e o outro tem o short reduzido, né?
É, foi não, que ele fez a primeira busca, falou, não, essas fotos não estão boas, não. Então vamos lá, muito...
Cara, tem um aqui, deixa eu até copiar e colar aqui pra vocês.
Lá, vem.
E ele...
Vê?
Genial!
Ai, peraí! Caralho, cara. Ai, não, peraí. É ver fotos dos maiores escritórios.
Escritório.
Escritório. Cara, se ele não sabe nem escrever, imagina identificar, né?
Ai, caralho, tô passando mal aqui.
Que procurou bichar, eu acho que era baixar, né? Foto da Pélora. Cara, Pélora é muito mais difícil de falar do que Pérola, não é, cara?
Pérola, verdade.
Pélora. Cara, é difícil falar Pélora. Escrever, então, pior ainda, né? Mas o cara quer foto da Pélora. Tem um cara aqui, esse cara aqui deve ser de humanas, né? Porque ele procurou por como fazer uma amuleta. Eu acho que é uma amuleta de teta também, né, cara? Vender na praça, né? Depois teve um cara que procurou por os desenhistas mais persistentes da América.
Porra.
Cara, que busca mais louca, né, cara? Isso parece aqueles...
É o cara que demorou 30, 40 anos até conseguir um emprego, né?
Isso aí parece esses programas que tem nos canais americanos aí, né? Tipo, os assassinos mais procurados da América. Aí tem um que é os desenhistas... Assistentes da América, né?
Cara, imagina que programa chato que não seria.
Olha, gente, ele está tentando desenhar uma espada há 4 horas. Porra!
Tem esse aqui também, ó. Mandei aí no chat pra vocês verem.
Episódio...
do X-Men.
X-Men.
Aí eu achei estranho que tinha uma busca lá em espanhol, que tava procurando por Los Pica-Piedra. O que será que é isso? Aí eu fui ver, Los Pica-Piedras são os Flintstones em espanhol.
Olha
só. Ok.
Família Pica-Piedra. Fred Pica-Piedra.
É, nossa.
É a tradução literal do nome, né?
É. Verdade. É engraçado, né? Que, tipo, eles traduziam tudo aqui, né? Mas os Flintstones ficou Flintstones, né?
Ficou, é.
Curioso.
É mesmo, os Jetsons também eram Jetsons.
Não, mas os Jetsons só se fossem os Joãos, sei lá. É, mas os Flintstones você tem um trocadilho aí. Né?
Eu gostava dos Mussarelas.
Porra, mussarelas?
Era muito, pior cara, de... hoje nunca fariam isso, né, cara?
É muito o melhor de... A família Dinossauro, que era o Dino da Silva Sauro, e da nos programas mostrava, o... eles eram os Sinclair, lembra?
O Sinclair, é. Ele era o Earl Sinclair, né?
Ele era o Earl Sinclair, sim. Ficou Dinossauro. É, foi a sacadinha da adaptação, né? Rolou aquele, sacou? É,
não, eu acho que
ele achei ruim, não.
Acho legal.
Eles nunca imaginavam que ia aparecer algum episódio com o nome dos personagens escritos, né, cara? Teve um cara aqui que perguntou pro Google: gostaria de saber da vida do ator que fez o filme Ninja Americano.
Ninja.
Você vê que ele buscou por outro caminho agora, né? É. Ele não falou o nome. Vai que eu não falo o nome, ele me mostra o resultado certo, né?
Teve um cara que procurou por Chorando no Pau.
Ok.
Outro procurou por Luana é irmã de quem? É boa pergunta, né?
Só tem uma Luana, né?
Outro cara perguntou assim: mão, é mão, não é mãe, é mão. O que que é puta? Conversa com a mão dele, né, cara? Via Google, né? Aí, pra terminar, teve um cara aqui que procurou por... Eu vou copiar e colar aqui pra vocês, que é uma busca muito interessante. Ver nome das famosas que eu já vi anteriores.
Né? Tipo o Mussum falando, né?
Anteriores. Quer ver o nome das famosas, mas que ele já viu anteriormente, né?
Cara, já pensou que agora a gente tá rindo desses caras, mas sei lá, daqui a um tempo no futuro, quando a inteligência artificial estiver tão desenvolvida que, tipo, ela vai poder ler a mente dos caras e pesquisar exatamente o que eles querem? A gente tá rindo deles agora, mas eles estão certos no futuro, cara?
Ok. Pode ser. E pra terminar, o cara procurou por viado amador brasileiro, né?
Ele é viado, mas ele não é profissional, né? Ele é só amador. Né? Ele tá descobrindo ainda como é que é ser viado, né?
Amador, né? Ele joga. Ainda não subiu pros profissionais, assim, né?
Exato, né? Ainda não é federado.
Carteira assinada,
né? Federado, né?
Tá no período de experiência ainda.
Depois de 6 meses a gente vê esse contrato, não, né? Se
vira viado mesmo ou não, né? Tá
certo. Ai, cara, é isso. Alguma música pra gente terminar?
Pô, aí, hein, cara? Conta.
Pô, é difícil. Deixa eu rapidinho. Vou publicar agora no Twitter. Dica de música pra terminar o podcast. Agora, primeiro que responder vai ter. Cara,
você vai se arrepender disso.
Primeiro não, calma.
Calma.
Primeira opção boa, vai.
Tá, vamos ver. Ninguém respondeu.
Pensando que a gente falou, podia ser a musiquinha do Speed Racer.
Não, cara, pensando que a gente tá falando. Porra, não, já sei a música. A gente tá falando das maiores bombas. Então, porra, isso aqui é bomba.
Bomba do Praga Boys.
Porra, bomba do Praga Boys, cara.
Isso é um clássico. Dancei muito isso aí, fiz muito passinho isso aí.
Olha então, aí.
Cara, um dia.
Na praia, né?
Shortinho. Na praia, lógico.
Bom. Agora, quando tocar essa música, agora, na SIC, Braga Boys Bomba, quando tocar essa música, quero que todos vocês imaginem, né, Reverso dançando ela, de sunguinha, na praia de Copacabana, aquele calorzão de 40 graus.
Sunga branca. Aquelas costas peludas.
Que beleza, você vê aquele suor descendo pelas costas, assim, se trapando emaranhado de cabelo, mas com tudo.
Que delícia.
Que delícia. Então é isso aí, pra terminar o podcast, fiquem com Braga Boys Bomba.
E a imagem mental.
Se quiser ir pro nível hard, imagina a sunguinha de crochê. Aí a gente vai. Okay. Valeu, galera, um abraço aí.
O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, 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 assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy, o movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy, o movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. O movimento é sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os mamandos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já rola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba, acaba, e acaba, acaba, acaba logo. E acaba, e acaba, 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 acaba logo. E acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo. E acaba, 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 acaba logo.